vamos dar início à nossa audição. Agradecer em primeiro lugar ao Sr. Presidente da CCR Centro, ao gestor do Mais Centro, naturalmente à sua equipa, por estarem hoje connosco, para nos apresentarem e connosco debaterem a questão da execução do CREN. E passava desde já a palavra ao Sr. Presidente.
Então, muito bom dia a todos. É com muito gosto que eu estou aqui com as minhas colegas da Comissão Diretiva para falar desta questão. Eu vou começar por fazer uma pequena exposição sobre a intervenção. Vou começar pela intervenção do CREN na região em termos muito breves e depois vou-me deter um bocadinho mais, mas mesmo assim também de forma sumária e rápida, sobre o programa Mais Centro, o programa regional do Centro, a que nós demos o nome de Mais Centro, para depois podermos ter o tempo que desejarem para respondermos às vossas questões. Sim, nem é preciso tanto, nem é preciso tanto. Portanto, temos aqui, em primeiro lugar, a intervenção, a distribuição do total dos fundos do CREN por regiões, e podemos, o que nos permite ver que na região centro, a região centro recebeu até agora 26% do total dos fundos do CREN, sendo que a região que está em primeiro lugar, obviamente, é a região norte, e depois o Alentejo, com 15%. Portanto, a região centro, como sabem, pesa cerca de 19% no PIB, representa cerca de 24% da população, portanto, neste peso relativo que tem aqui de 26% no total do CREN, digamos que isto está mais ou menos em linha com aquilo que é o peso na população, enfim, ligeiramente acima. Depois podemos ver aqui que, da intervenção na região, o programa que mais tem contribuído para os fundos que são injetados na região centro é o POPH, com 34%, o que não é de estranhar, uma vez que é o PO que tem mais recursos, e logo a seguir vem o PO regional, com 32%. Depois vem o PO Fatores de Competitividade, com 20%, e por último o PO VT. O PO VT é um programa que tem mais recursos do que o Fatores de Competitividade. Simplesmente vamos compreender daqui a bocado porque é que o Fatores de Competitividade tem tido esta intervenção tão forte na região centro. Isto tem a ver com a forte dinâmica de investimento empresarial que se tem manifestado na região centro, que coloca a região centro em primeiro lugar nos sistemas de incentivos, como vamos ver daqui a pouco. E daí, portanto, este contributo muito significativo do COMPET na região centro. Agora passamos diretamente ao Mais Centro. Enfim, para não ser maçadouro, digamos assim, temos aqui apenas as grandes áreas de intervenção, aquelas que têm mais peso no total do que já foi aprovado no programa. Bom, em primeiro lugar, eu recordo que o programa tem uma dotação total de 1.702 milhões de euros, 1,7 mil milhões de euros. E aqui temos, portanto, como se vê ali assim, na última linha, penúltima coluna, temos ali apenas ainda 1.000 milhões, digamos assim, de aprovações. Portanto, isto são apenas as grandes áreas, o resto é mais disperso. Ora, destas grandes áreas, onde o programa teve a maior intervenção até agora foi nos sistemas de incentivos, que é a primeira, depois vem a política de cidades, com 16%, praticamente igual aos sistemas de incentivos, depois temos a educação, um pouco cá abaixo, com 9,7%, E depois temos um pouco o caso a fundo, o sistema científico e tecnológico com 6,8%, portanto estas são as principais áreas de intervenção do programa, se somarmos isto tudo, enfim, não sei quanto aqui está, mas dá 32%, 42%, 50%. Portanto, só isto dá 50% da intervenção do programa. E depois vem aquelas áreas mais pequenas e depois vem todo o resto com um peso relativo muito mais pequeno. Portanto, estes são os principais setores da intervenção do programa até agora, porque é evidente que, por exemplo, a área da saúde tem aqui 4,3%, ainda temos intervenções a fazer na área da saúde, assim como temos na educação, assim como temos nos sistemas de incentivos, na política de cidades, em concursos propriamente já não, mas podemos ainda intervir mais por outras vias, eventualmente a contratualização, portanto, no final, digamos assim, do CRENA, estes números poderão ser diferentes. Mas não, digamos que a posição relativa, digamos assim, destes diferentes setores, certamente não vai variar muito, porque estes serão, até ao final, as grandes áreas de intervenção do programa. Agora temos aqui, sim, os sistemas de incentivos. Os sistemas de incentivos, como sabem, estão repartidos entre o programa nacional, chamamos-lhe assim, COMPET, ou fatores de competitividade, e os programas regionais. O programa nacional financia as médias e as grandes empresas e os programas regionais as pequenas e as grandes. Temos que apresentar isto, por um lado, em conjunto e, por outro lado, separadamente, enfim, para podermos ver intervenção específica do programa regional, mas aqui faz sempre sentido juntar os dois, pela simples razão de que eles funcionam em rede e, portanto, como o tecido empresarial é um todo, formado por empresas de todas as categorias, nós temos que ver também os dados que dizem respeito ao conjunto. Isto permite-nos ver, nós temos três sistemas de incentivos, no país, a serem financiados pelo CRENA, um para a investigação e desenvolvimento, outro, sempre de empresas, evidentemente, estamos a falar de empresas, outro para a inovação, que é um sistema de incentivos que financia equipamentos e introdução de novas tecnologias, e outro que apenas se destina às PMEs e que financia, sobretudo, fatores incorpóreos, embora agora numa versão mais atualizada, também financie fatores corpóreos ligados a fatores incorpóreos. Mas, portanto, trata-se aqui, sobretudo, de qualificação de PMEs e internacionalização de PMEs. Bom, e este gráfico, o que permite comparar é como é que o programa Mais Centro se posiciona em relação à média nacional no peso relativo de cada um destes sistemas de incentivos. Podemos começar pelo meio e podemos ver que o Mais Centro tem financiado para as pequenas e microempresas está em linha, está mais ou menos equivalente àquilo que é a média nacional para o conjunto das empresas. À esquerda, nos sistemas de incentivos, na EDT, verificamos que o Mais Centro, para as pequenas e microempresas, o peso é mais pequeno do que a média nacional. Depois, à direita, verificamos que é o inverso. Portanto, para as PMEs, estamos acima da média nacional. Bom, isto mostra-nos um problema. Mostra-nos um problema que é o de que, bom, como sabem, até ao CRENA, as empresas pouco ou quase nada faziam de investigação e desenvolvimento. Atualmente, felizmente, que passaram a fazer, e até segundo as últimas estatísticas, a ideia que se faz no país até agora é mais feita pelas empresas do que pelas entidades públicas, o que é um dado evidentemente extremamente relevante. Mas na região centro, esta dinâmica do investimento das empresas ainda está um pouco aquém da média nacional. Bom, isto aqui refere-se em particular a pequenas empresas, portanto, o que mostra a dificuldade que as pequenas empresas continuam a ter nestes investimentos de investigação e desenvolvimento. Portanto, digamos que estamos muito bem, aliás, vamos ver dados a seguir que mostram que estamos muito bem em matéria de investimento em inovação, portanto, introdução de novas tecnologias, Estamos também muito bem no apoio a PNEs, estamos menos bem no apoio à investigação e desenvolvimento. Não estamos menos bem no apoio às empresas, é que, infelizmente, ainda não apresentam, não têm uma dinâmica de investimento em investigação e desenvolvimento como nós gostaríamos que tivessem. Bom, aqui agora o que é que temos? Temos um panorama geral daquilo que até agora tem sido aprovado no conjunto do COMPET e do Mais Centro. Portanto, todo o CREN, os sistemas de incentivos do CREN no seu conjunto, os três, qual foi a intervenção que eles tiveram em cada região? Ou seja, por outras palavras, qual é o peso relativo de cada região no total dos incentivos que já foram dados pelo CREN às empresas e no total do investimento apoiado pelo CREN? Podemos ver na primeira coluna do lado esquerdo que o centro está em segundo lugar atrás do norte no que diz respeito ao número de projetos apoiados, o que é natural, uma vez que o norte é uma região maior em termos de população e maior em termos de número de empresas. Mas na coluna logo a seguir temos um dado que é uma absoluta novidade e que depois na coluna a seguir, enfim, é confirmada pelo incentivo. Portanto, no que diz respeito ao investimento apoiado, que é aquela coluna do meio, vemos que o investimento apoiado no centro é 3 mil milhões de euros. Se olharmos cá para o fundo, é quase metade do total do investimento que até agora, empresarial, que até agora foi apoiado no país, está localizado na região centro. Este é um dado absolutamente inédito, extremamente relevante para a região, evidentemente, e também para o país, porque mostra que há aqui uma região a emergir e com uma dinâmica extraordinária do ponto de vista empresarial. Portanto, é bom não só para a região, mas para o país, obviamente. Mas é um dado inédito porque, bom, depois olhando para a última coluna, nós vemos que, no que diz respeito aos incentivos atribuídos, o centro está em primeiro lugar, assim como no investimento apoiado. Portanto, no investimento apoiado a diferença é colossal, por exemplo, em relação ao norte, 3 mil milhões contra 1,8 mil milhões. No que diz respeito ao incentivo atribuído, o centro representa 37%, o norte 34%, bom, e os outros muito menos. O Alentejo, apesar de tudo, tem um peso considerável, mas isto tem a ver com 3 ou 4 projetos em Sines, sobretudo em Sines, e creio que um ou dois em Évora. Ora bom, isto é um dado completamente inédito porque se olharmos em particular para a última coluna onde temos 37% para a região centro, eu recordo que a região centro pesa 19% no PIB. Ora, no passado, em todo o passado, desde que estamos na comunidade europeia, o peso da região centro no total dos incentivos distribuídos pelo PO da economia sempre esteve entre 20% e 25%. Ora, desde o princípio do CREN, que ela está em primeiro lugar, a região centro, desde o princípio. Bom, e agora está 3 pontos acima do norte. Ora bom, este é um dado absolutamente inédito, ou seja, passa-se alguma coisa de novo na região. E isto é extremamente significativo. A única coisa que constitui um senão é aquilo que o gráfico anterior nos mostrou, é a investigação e desenvolvimento. Portanto, aqui temos um problema efetivo que, enfim, que não podemos camutear, que temos que encarar. Mas que, por outro lado, que estamos ao mesmo tempo a tentar resolver através da grande injeção que fizemos em infraestruturas, no apoio a infraestruturas científicas e tecnológicas e que está bem espelhado nisto que eu mostrei aqui atrás, que é nesta terceira linha a contar do fundo, que o sistema científico e tecnológico representa na última coluna, terceira linha, a contar do fundo, 6,8% do total do apoio que o programa já deu. Em termos de montante de investimento, se quiserem, o programa apoiou em 110 milhões de euros o sistema científico e tecnológico alavancando o investimento entre 200 e 250 milhões de euros. Isto foi o maior apoio que alguma vez na história houve na região centro ao sistema científico e tecnológico, tão concentrado no tempo e nesta área em particular. Portanto, isto certamente que irá ter efeitos daqui a algum tempo, ou alguns anos, porque isto leva tempo, estes investimentos são de maturidade lenta, na própria investigação, porque este é o enquadramento, digamos assim, necessário para que as empresas possam fazer mais investigação e desenvolvimento. Bom, passamos agora a este quadro, que nos mostra um outro aspecto do programa, a questão da contratualização. Contratualização com os municípios. A região centro foi a primeira região a avançar na contratualização. Assinou os contratos com os municípios em novembro de 2008. Foi a primeira a avançar e foi, se calhar, a que melhor avançou, porque foi a que mais rapidamente se organizou e aquela em que não houve problemas de organização, ou seja, todos os municípios aderiram rapidamente e sem ambiguidades a esta nova forma de trabalhar. Nós temos aqui o peso inicial da contratualização, cá em baixo na última linha, 28%, portanto 469 milhões em 1.700 milhões, foi o quanto inicialmente se contratualizou em novembro de 2008. Entretanto, houve uns acréscimos, o que significa que a seguir vamos encontrar 520 milhões, que é quanto pesa atualmente a contratualização, ou seja, 31%. Creio que mais nenhum programa do país tem atualmente contratualizado com os municípios 31%. Portanto, em todo o caso, se algum tiver, está também nos 31, 30 ou 31, quer dizer, não está à frente. Portanto, o programa do centro é aquele que, dos que tem mais percentagem da dotação total contratualizada com os municípios. Podemos depois ver quais são na última coluna, para ser mais fácil, o peso que cada área tem na contratualização. Podemos ver que em primeiro lugar está a rede escolar, com 27%, e é preciso aqui que se diga que uma parte, três SINs não contratualizaram a educação, portanto isto não representa toda a educação, porque houve três que têm educação por fora. Mesmo assim, a educação pesa 27% na contratualização. Depois, a seguir, temos a mobilidade, com 25%. Depois temos o ambiente. Depois a competitividade, que vem lá na primeira linha. Bom, e depois as outras. Estas são as principais áreas contratualizadas. Agora aqui temos o que já foi aprovado. Portanto, já temos a dinâmica do funcionamento da contratualização. E temos isto dividido por cima. Em primeiro lugar, se quiserem olhar para as primeiras colunas com números, podemos ver quanto é que cada SIM tem contratualizado. Nós temos 12 no DES3, mas temos apenas 10 contratos, porque num caso, duas SIM reuniram-se numa só, duas no DES3 reuniram-se numa só SIM, que são a Beira Interior Norte e a Cova da Beira, portanto chamada Comorbeiras, e noutro caso, duas SIMs, que são o Médio Tejo e o Pinhal Interior Sul, são duas SIMs diferentes, mas fizeram um só contrato. Portanto, temos 12 no DES3, mas apenas 10 contratos. Aqui, para simplificar, chamamos SIMs aos contratos, portanto, é como se tivéssemos 10 SIMs. Bom, portanto, não vale a pena estar aqui a ver número por número, mas pode-se ver, por exemplo, que o Oeste é o que contratualizou mais, com 91 milhões, praticamente. Depois temos o Baixo Mondego, o D. Lafões, o Baixo Volga, que está a algures, está aqui assim com 60 milhões. Bom, portanto, enfim, valores muito diferentes, porque isto tem a ver com duas coisas, com a população da SIM e com o PIB por habitante. Portanto, houve aqui também uma correção da população, a distribuição do dinheiro foi feita com base na população, corrigida pelo PIB por habitante. Bom, depois na última, a seguir temos as aprovações, portanto, quanto é que do total que está contratualizado já foi aprovado, é a terceira coluna. Depois na última temos isso em percentagem. Podemos olhar para a última coluna para ver que as aprovações sobre o total de, que está contratualizado são muito variáveis. Temos em primeiro lugar o Galafões, portanto, que é onde tem havido uma dinâmica mais forte, digamos assim, mais rápida. Bom, e depois números muito variáveis, portanto, aprovações sobre dotação. Mas isto não diz tudo, porque podemos ter muitas aprovações e pouca execução, por exemplo, o inverso. Bom, mas em todo o caso diz alguma coisa, diz em todo o caso que se apresentaram mais projetos, porque haver aprovações significa que os municípios já têm os projetos prontos para serem aprovados. Portanto, no total, cá em baixo, podemos ver que 47% do total contratualizado já está aprovado. Bom, agora passamos aqui assim à execução. Passamos à execução, que é ali assim a coluna com números do meio. Mas é, vamos começar talvez pela primeira, que é significativa, que é a taxa de compromisso. Temos aqui o CREM todo, que tem na primeira linha uma taxa de compromisso global de 67%. Depois podemos ver nos PO regionais, que nos PO regionais o PO do centro é aquele que tem uma taxa de compromisso maior e que é superior à média nacional do CREN. Ou seja, no centro, pelo menos, não faltam aprovações. É preciso execução. Portanto, digamos que o ritmo com que se trabalhou com os diferentes tipos de promotores em matéria de apresentação de candidaturas, análise e decisão foi um ritmo muito forte, porque estamos perfeitamente na linha da frente. Temos à nossa frente apenas aqui assim os Açores, a Madeira, enfim, pronto, mas que são realidades um pouco diferentes. Depois temos os fatores de competitividade e o potencial humano, creio que está mais ou menos como nós, exatamente. Pronto, depois a última linha, a última coluna não tem talvez muito interesse, mas é da execução é que tem, uma vez que tem havido, enfim, houve durante algum tempo, agora já temos menos, porque houve uma grande recuperação, um problema de execução. A execução começou tarde, no CREM, e começou tarde por razões, enfim, que são conhecidas, porque houve, em primeiro lugar, um período de sobreposição, houve um prolongamento do QCA3, portanto, houve um período de sobreposição entre o período anterior e o novo período, maior do que tinha havido anteriormente, porque sempre houve sobreposição, porque os quadros comunitários de apoio sempre tiveram mais 2 anos para executar do que para aprovar. E, portanto, quando começou o seguinte, durante 2 anos ainda havia a execução do anterior. Mas desta vez houve mais. Houve 3 anos, pelo menos, ou 4, conforme os programas. Porque houve um prolongamento do QCA3. Bom, portanto, houve um problema de arranque da execução. Bom, e, portanto, se olharmos para a taxa de execução, podemos ver, no entanto, que a do centro hoje está razoavelmente bem, se é que podemos dizer que, no conjunto, disto tudo isto está bem. Pronto. Em todo o caso, já não estamos mal. Nós temos no total do CREM 23%, temos os programas temáticos que são os que têm as taxas mais altas, enfim, por razões que certamente conhecem. Nos regionais, só temos Lisboa à nossa frente, mas que é um programa pequenino, assim como o do Algarve. Nos programas, nos grandes programas regionais, que é o Norte, o Centro e o Alentejo, estamos à frente de todos eles. Portanto, neste momento, digamos que não estamos muito... A nossa felicidade não é extraordinária, não estamos muito felizes, mas em todo o caso, 5 minutos, obrigado. Estamos, digamos, satisfeitos com a recuperação que conseguimos fazer, porque o que vamos ver logo a seguir, ou não é já aqui, é depois a seguir, pronto, estes já conhecem, Este já conhecem, pronto, é só para mostrar que todos os programas, menos o Algarve, já cumpriam atualmente a meta de 2011, do ano mais 3 de 2011, não é? No caso do centro, cumprimos largamente. Pronto, se já conhecem, eu passo à frente. E aqui é que eu queria mostrar a recuperação. Portanto, digamos que a nossa felicidade reside sobretudo no facto de termos feito uma grande recuperação. Durante algum tempo tivemos uma execução fraca. Aqui em 2009, no final de 2009, tivemos aqui assim um salto. Portanto, a linha azul é a da execução, porque tivemos um grande projeto. Depois tivemos ali assim um abrandamento, mas a partir de março de 2010 temos tido um crescimento sustentado. E é isto que faz com que hoje estamos em primeiro lugar nos programas Convergência. Agora aqui temos a decomposição desta execução por três grandes áreas. Onde a execução é maior é nos sistemas de incentivos, 22%. A contratualização tem dado um empurrão muito grande, mas isto desde o memorando do ano passado, portanto, o que mostra que o memorando que o ano passado foi assinado com os municípios teve efeitos muito positivos, porque permitiu arrancar com a contratualização, com a execução da contratualização, porque ela estava praticamente parada. Bom, depois temos a política de cidades, que tem um problema de execução, que se quiserem daqui a pouco podemos debater, agora não vou ter-me nisso, enfim, só para não estar a alongar na exposição. Agora temos aqui a execução da contratualização por regulamentos. Bom, isto é muito longo, pode-se ver que aqui onde a execução é maior, portanto isto está por ordem decrescente. A valorização do litoral, enfim, conta pouco em termos quantitativos, é onde é maior, mas isto conta pouco em termos quantitativos. O que é relevante é a rede escolar. Também não é de estranhar, porque foi a primeira frente que avançou a seguir aos sistemas de incentivos, portanto é significativo que para uma taxa média de 15,4 temos 32% de execução na rede escolar. Portanto, a rede escolar tem uma boa execução, digamos assim, e muito acima da média do CREM, que é de 23%. Bom, depois temos a mobilidade territorial, depois a coesão, por aí fora, por aí fora. Pronto, e depois algumas com muito pouca execução cá em baixo. Depois temos aqui a execução por cima. Bom, na execução por cima, para uma média de 19%, que é o que está cá em baixo, vemos que há grandes disparidades. O Dom Lafões vem à frente, Comorbeiras, Médio Tejo, Baixo Mondego, todos estes estão acima da média. Depois os outros estão todos abaixo da média. E temos uma cima, que é a do Pinhal Interior Norte, que está cá no fundo, que tem um efetivo problema de execução. São municípios com grandes fragilidades, um ou dois deles, aliás, têm em reequilíbrio financeiro, portanto, são municípios fracos, temos aqui um problema de execução. Diga-se passagem que eles apresentaram um bom programa de contratualização. Aliás, eles e o Baixo Voga até tiveram um prémio financeiro, um suplemento, por terem apresentado um bom programa. Tinham um bom programa, mas infelizmente têm dificuldades financeiras. Pronto, e acabei. Acho que cumpri o meu tempo, não?
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia passar então a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado Pedro Saraiva, PSD.